Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos até uma hora da tarde nessa sintonia. É isso mesmo. Eu, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e você, caro ouvinte. É isso mesmo. Então fique conosco nessa sintonia. É, e também o nosso repórter Coutinho Neto, né? Porque ele chega com a viatura aí da Gabi, né? Cheia de informações já já. Então fiquem conosco nessa sintonia, tá bom? Porque aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Feliz sexta-feira para você e para todos os ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. Vai ter o seu espaço para participar com a gente. Manda seu áudio aí para o nosso WhatsApp, o áudio ou escrito também, a mensagem escrita, para o nosso WhatsApp 988-29-1029. É isso aí, viu? E aí é só ficar bem informado aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia Gomes.
É, isso mesmo. Aqui você fica bem informado, tá? E participa também, como o Marcos acabou de explicar. Bem, já já o nosso repórter chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Mas fique conosco nessa sintonia, nessa sexta-feira. Coutinho disse que é a sexta-feira do saco cheio, é isso?
Da sacola.
Da sacola cheia. Sacola, gente, saco cheio é outra coisa. É da sacola cheia, né, Coutinho? Eu viajando. Mas é um dia muito bacana, né? Porque tem muita gente que fica esperando chegar sexta-feira, porque já inicia o fim de semana na sexta-feira, né? O famoso sextou. Pois é, nós estamos aqui sextando, né? Pra deixar vocês bem informados. Olha, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 24 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, cheio de novidades e também com aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, que agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: agressão. Bloco As Muquiranas é investigado por assédio. Pois é, né? Até ontem não se falava de outra coisa aí nos telejornais, sites, blogs da Bahia, principalmente. As Muquiranas é um bloco, né, que sai no Carnaval de Salvador já há muitos anos. Sai ali no circuito do Campo Grande, também já tem um dia que sai no Barrondina. E as muquiranas são homens que se vestem de mulheres. E eles costumam, além de estar fantasiado, usar uma pistola com água, né? E aí tava circulando um vídeo, né, Marcos? Você deve ter visto também. Um momento que homens, né, esses muquiranas ali, vários, né, no bloco, cercam uma mulher e começa a agredir ela com essa pistola de água. Então, segundo, né, informações, dizem, ela partiu para cima da briga. E eles também começaram, encurralaram ela com essas pistolas de água. A questão, gente, resumindo aqui rápido para vocês, o muquirana incomoda muito, tá? Eles adoram atacar as mulheres nos circuitos, ficar molhando a gente, né? Quem nunca já passou por isso, eu já, e enche o saco mesmo, e incomodam, e já deu. Eu acho que já basta, né? Eles têm que parar com esse comportamento meio que opressor, né, pra cima das mulheres. Né? Às vezes marca, ah, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira sem graça, de mau gosto. Você se arruma toda, vai pra avenida pra ser molhada?
É.
Não, né?
Tem gente que confunde, né, a diversão com a libertinagem.
Exato.
E uma ação que deveria ser feita no bloco, pela direção do bloco, seria acabar com essas pistolas, para iniciar.
Exatamente. É. Essa é a opinião de várias pessoas. Eu estava vendo várias pessoas falando isso. E aí o bloco se pronunciou através de nota, né, falando que ia averiguar, avaliar algumas questões para fazer algumas mudanças, né?
É.
Que mude para melhor, né, Marcos?
Tem tradição que fica ultrapassada, né?
Exato. Extremamente ultrapassada já. Né? Já chega, já deu. Vamos lá, Marcos, Jornal do
Dia de Teresina, no Piauí. Vereador reforça que blocos dos independentes continuará atuando.
Folha de Pernambuco, mutirão renegocia dívidas com bancos.
Jornal do Comércio do Recife, equipe econômica sinaliza para aumento da gasolina.
Aguente o bolso, vem aí o imposto federal sobre os combustíveis. É aquela coisa, né? Já sabe, faz a letrinha. Jornal Dia do Rio, segurados do INSS, governo quer reduzir juros do empréstimo consignado.
Jornal de Brasília, ônibus do entorno, consórcio pode deixar passagens mais baratas.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, municípios poderão resgatar verba em até 48 horas, afirmam ministros.
Estado de Minas e Belo Horizonte, menos acidentes e mais mortes nas BRs.
Infelizmente, viu, gente, as BRs federais, no caso as rodovias federais que cortam Minas, né, tem ocorrido muitos acidentes, infelizmente. E aí, o jornal Estado de Minas informa que tem acontecido atualmente menos acidente, porém, com mais mortes. Então, Marcos, não adianta muito. Então, precisa ser feito um trabalho aí de conscientização, de educação no trânsito e melhorias nessas BRs com uma melhor sinalização, né, Marcos?
Isso.
Para que evitem mais esses acidentes.
Folha de São Paulo, Tarcísio promete sirenes em áreas de risco do estado.
É sobre o que ocorreu, né, Marcos, ali no litoral norte de São Paulo, aquela tragédia. Hoje de manhã, segundo aí diversos jornais, telejornais, já tinha um número de 56 mortos, viu, Marcos? 36 desaparecidos.
Infelizmente.
Né, aqueles deslizamentos de terra lá, infelizmente, né, soterrou muita gente, muita casa. Triste realidade, a gente espera que aquele povo ali consiga se reerguer, né? E que o governo realmente invista ali para a melhoria das moradias da população.
Uhum.
Jornal Estado de São Paulo, alta dos preços. Projeções de inflação sobem e devem dificultar a queda do juro. Oh, meu Deus.
Folha de Londrina, do Paraná, obra paralisada por falta de pagamento de operários.
Jornal Popular de Goiânia, Justiça nega 1.122 medidas protetivas em 2 anos. Aí, né, quando a mulher é morta, é assassinada, né, Marcos? Mas por que que não... Como assim? Ela não tinha medida protetiva? Não, não tinha. Porque ocorre com mulher que tem medida protetiva, mas ocorre principalmente com as mulheres que não têm medidas protetivas. Não é isso? Contra os agressores?
É isso.
Infelizmente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulou hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, participa enviando mensagem de áudio, mensagem escrita, né? Lembrando que de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá bom? E pode enviar sua mensagem escrita também para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Eu tenho recebido muitas mensagens no direct aí do meu Instagram. Kátia, qual é o WhatsApp mesmo? Eu sempre divulgo lá para as pessoas, né, porque muita gente acaba enviando aqui no meu direct no Instagram, Kátia Gomes Jornalista, mas o ideal é você enviar sempre no WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Tenta sempre falar conosco por lá tá? Principalmente quando é áudio, porque fica mais fácil pra gente soltar aqui no ar, né, Marquinhos?
Isso.
Bem, iniciando aqui o nosso noticiário regional, vamos falar de novela? Vamos falar de novela? Né? Porque nós estamos situados em Ilhéus, sul da Bahia, famosa terra da Gabriela, de Jorge Amado. E Ilhéus em si já é uma novela, né, gente? Porque vocês já perceberam, caros ouvintes, que acontecem coisas absurdas aqui, né? Então é muita novela, né, minha gente? Mas, falando especificamente de uma novela, de uma grande emissora, né, de TV, que é a Rede Globo, a Globo, Marcos, inicia pesquisas em Ilhéus para a nova versão da novela Renascer, que foi sucesso em 1993. Pois é, a novela Renascer ganhará nova versão na telinha da Rede Globo em 2024. O remake será escrito por Bruno Luperi. Ele esteve aqui no sul da Bahia nos últimos dias para conhecer ambiente e cultura regionais e colher histórias locais. O Bruno, Marcos, ele é neto, né, de Benedito Rui Barbosa, autor da primeira versão da novela, que foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira nos anos 90. O trabalho de pesquisa aqui no sul da Bahia inclui visitas a produtores rurais e a centros de pesquisa na região. O Bruno se reuniu com a direção do Centro de Inovação do Cacau, SIC, na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, além de produtores e pesquisadores, né, Marcos?
É isso, quem recebeu a equipe na UESC foi o diretor do SIC, Cristiano Vilela Dias. Para o centro, a nova versão será uma grande oportunidade para reforçarmos pontos importantes de qualidade e sustentabilidade da cacauicultura baiana, assim como a adaptação de Pantanal na relação homem-pecuária-natureza. A nova versão de Renascer poderá mostrar inovações na produção do cacau no sul da Bahia, onde agricultores passaram a investir não apenas na amêndoa e o chocolate torna-se fonte de renda para a região.
Pois é, quem divulgou essa matéria aqui foi o blog Pimenta, né? O Pimenta Blog, que para mim é um site muito bacana aqui da região. E eu achei muito interessante, eu estava lendo essa matéria hoje de manhã e falei, não, a gente precisa divulgar isso pro povo de Ilhéus. E esse final da matéria aqui lembra algo muito importante, né? Sobre a produção de cacau aqui do sul da Bahia, porque realmente os agricultores passaram a investir não só nas amêndoas, mas na produção de cacau, de chocolate. Uhum. E nós temos chocolates maravilhosos, tá? Eu posso fazer uma lista aqui, mas para não esquecer alguns, né? Eu prefiro não citar. Mas são chocolates maravilhosos, os que são produzidos aqui, que a gente vê em diversos mercados, conveniência, até em farmácia, em drogarias. Gente, chocolates maravilhosos. E o cacau, o chocolate aqui do sul da Bahia precisa ser melhor valorizado, né? E eu tô falando no sentido assim, o que é produzido em Ilhéus precisa ser mais valorizado, principalmente pelo governo do estado, governo municipal. Então eu pergunto ao prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, né? Com a possibilidade da Globo refazer, fazer um remake, né, Marcos, da novela Renascer em Ilhéus? Porque eu acredito que fazendo esse remake vai ser aqui. Espero, né, Marcos? Que não fujam aí para outro município por algum problema. Né?
É onde for mais viável, né, para a rede de TV.
Pois é, mas eu espero que realmente. Mas eu espero que seja aqui. Mas aí eu pergunto à Prefeitura de Ilhéus, poder público. Se a novela for. O remake da novela for feita, produzida aqui, gravada aqui em Ilhéus, a Prefeitura está preparada aí para aproveitar isso e lucrar com isso? Quando eu digo lucrar, trazer renda para o município, né, Marcos?
Uhum.
Né? É, porque vai ser uma grande exposição aí em rede nacional, né? Eu penso o seguinte, a prefeitura já tem algum projeto? Já pensa em produzir algum projeto? Ou vai deixar para a última hora tentar fazer como o Carnaval Cultural, Marcos, que fizeram, que na verdade foi um jeitinho de última hora, né? Porque é uma grande exposição que vai ter em rede nacional, né? Então eu espero que essa gestão municipal aproveite essa oportunidade e se planeje, né, a partir de agora já, né? Ficar na dúvida, será que vai dar certo e tal? Fazer um projeto. Porque aqui parece que, Léo, a gente tem que estar... A gente, quando eu digo, não sou eu, Kátia, Marcos, Jornal do Meio Dia. Tô falando nós, de um modo geral, né, Marcos? A sociedade, quem é político, quem não é político, tem que estar dando sugestão o tempo todo. Porque parece que não entra na cabeça desse povo, não. É, então, eu pergunto. Você tá entendendo, Marcos, mas é o que eu quero dizer? Você concorda?
Sim, sim. É claro que a primeira versão da novela... Era em outra época, né? Não tinha esse boom de internet que tem hoje, plataformas de streaming. Então, o sucesso não vai ser daquela época, né? Vai ser um sucesso relativo com relação à atualidade.
Pois é, né? Então, eu espero que a prefeitura se programe, né? Se planeje, faça algum projeto bacana para aproveitar essa grande exposição. E tomara que dê certo que a novela realmente seja gravada aqui e Ilhéus, com isso, possa atrair mais turistas. Mas lembrando, viu, para atrair mais turista, é bom também a prefeitura lembrar de desenvolver ações no turismo, tá? São 12 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto, passando aí pelo setor policial, porque Marcos já está pronto para acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Olha, vamos falar de uma operação, da operação, tá? De uma operação do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, tá? Que uma operação que foi feita ali em Una, né, para nesse período aí do defeso do caranguejo e do guaiamum. Então, houve material apreendido e apresentado aí, tá? Então, aqui, ó, segundo informações da própria polícia, 30 munições foram apreendidas, 30 munições de calibre 38 intacta, 23 munições de calibre 36 e 02, estojos de deflagrados, né? Todos de marca CBC Velox, 18 munições de calibre 36 recarregadas, 5 munições de calibre 44 CBC e 4 munições de calibre 44 CBC recarregadas. 28 munições de calibre também, 380, um revólver de calibre 38, né? E uma espingarda cano curto de marca, de uma certa marca, calibre 36 e uma pistola calibre 380. Além de, dois carregadores, um plá de paca de coletes balístico de marca Blintec, remuneração ilegível. Então, eu estava aqui ouvindo, tem muitos áudios aqui sobre isso, não dá para a gente colocar no ar, né, por conta das nossas fontes, mas foi uma grande operação aí da polícia, ali em Una, tá? E que fez a prisão de uma pessoa... Tá? Além de aprender todo esse material aqui, tá? Então, quando a gente tiver mais informações ou mais novidades sobre isso, mais detalhes, qualquer coisa na segunda-feira o Coutinho traz aqui no Jornal do Meio Dia pra vocês, tá? E vamos falar com ele, Coutinho Neto, nosso repórter, com muitas informações do setor policial. Boa tarde pra você. Feliz sexta-feira, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Já sextou, hein, Kátia? Ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda desta sexta-feira, município de Itabuna. Atenção, hein? Confronto entre a polícia militar e o indivíduo. Adivinha quem levou a pior? Um indivíduo identificado por Kaique Nascimento dos Santos, de 28 anos de idade, ele morreu em confronto com policiais da Rondesp Sul. O ato de resistência aconteceu nesta madrugada de sexta-feira, dentro de um imóvel no bairro Simbal Palmeira. Gibi, como era mais conhecido no mundo do crime, já contava com passagens pela polícia. E segundo as informações, Gibi seria autor de diversos crimes na cidade e também em toda a nossa região, sendo suspeito, inclusive, de cometer vários homicídios. O homem ainda chegou a ser socorrido pelos policiais até o hospital de base de Itabuna, mas segundo as informações, já chegou sem vida. Portanto, aí, um resistente faleceu em confronto com a Rondesp Sul. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o município de Canavieiras, a terra do caranguejo. Canavieiras, a 71ª Companhia Independente de Polícia Militar, está informando o resumo do trabalho que foi efetuado no período carnavalesco. Acompanhe comigo. Segundo a 71ª CIPM, após o hiato de 2 anos sem alegria da realização dos festejos momescos, furiões de toda a região sul curtiram, por 6 dias de carnaval, apresentações de atrações musicais e manifestações artísticas de diversos cantores e bandas, que animaram a festa em trio elétrico, palco e afins por toda a extensão da Avenida 13, bem como no sítio histórico da cidade de Canavieiras. De forma segura e pacífica, inexistindo ao longo dos dias qualquer ocorrência grave, além do transcorrer normal do serviço ordinário de radiopatrulhamento desenvolvido pelas guarnições do 1º Pelotão e do PET nas regiões perimetrais, entrada da cidade, praias, centro e bairros, foram empregados de forma extraordinária todo o efetivo da unidade por meio de patrulhas PM nos locais do evento, garantindo assim a ordem pública e a paz social. Vale destacar que ao longo de todo o período momesco não foi registrado nenhum crime violento, letal, intencional em toda a área de responsabilidade territorial da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar. Viatura virtual, município de Arataca. Mais uma execução aconteceu naquela cidade. O caso ocorreu na fazenda São João, em Anuri, distrito de Arataca. A vítima, Antônio Carlos, de 37 anos, foi surpreendida pelos assassinos dentro de casa. Os indivíduos deflagraram cerca de 15 tiros de diversos calibres de revólver e pistolas que foram encontrados no local. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica em Itabuna. A motivação para o crime está sendo investigada. Vamos agora dar uma subidinha rápida até a Serra do Massal, chegando em Vitória da Conquista. Infelizmente, faleceu vítima de um grave acidente na manhã de ontem, na Avenida Brumado, o jovem conhecido como Marcos Alves. Ele era uma figura bastante conhecida na cidade de Conquista e ele faleceu no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Diversas imagens e vídeos circularam nas redes sociais exibindo a gravidade do acidente. Ele era morador do bairro Senhorinha Cairo, em Vitória da Conquista. Sua abertura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop rapidinho. Logo mais retornaremos reabastecidos de informações do setor policial, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna daqui a pouco mais notícias para nós. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Unex, Faculdade de Excelência. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cali, a Aliana Rocha, ela que é a coordenadora do marketing do Shopping Jequitibá. Cali, um beijo, tá? Obrigada, tá, minha linda? É, ontem ela me enviou mensagem, né? Sobre algo que ela tá me enviando. Muito obrigada, viu, Cali? Um beijo pra você, um abraço a toda a equipe do Shopping Jequitibá. É o shopping da região, né? Fica ali situado em Itabuna. A gente espera que em breve Ilhéus também possa ter, né, esse shopping aí. O Manuel Neto Chaves, né, tá preparando aí pra trazer um shopping pra Ilhéus. Ele que é do grupo do Shopping Jequitibá. Olha, 12 horas e 39 minutos, nós vamos aqui de informação e já já liberamos a participação do ouvinte. Olha essa informação. Tá aí no site Político Sul da Bahia. Matheus Feitosa, João Matheus Feitosa, um abraço para você. Olha, bispo tem bens bloqueados em mais de R$ 778 mil por ação de improbidade. Que coisa, hein? O bispo de Itabuna, Dom Alberto, teve os bens bloqueados pela Justiça de Sergipe por prática de ato de improbidade administrativa. Dom Alberto foi denunciado pelo Ministério Público por ser professor da rede estadual de ensino do estado de Sergipe, mas desde 2005 estava recebendo salários sem trabalhar. Segundo a denúncia, o Dom Carlos tomou posse como bispo diocesano de Teixeira de Freitas, na Bahia, no dia 20 de setembro de 2005, onde permaneceu até 7 de abril de 2017. Sendo que nesta mesma data tomou posse como bispo diocesano de Itabuna. Alega que a partir, né, das informações colhidas no bojo dos procedimentos, constou-se que, segundo o Ministério Público, Carlos Alberto dos Santos não comparecia ao local de trabalho, não cumpria sua jornada de trabalho determinada por lei, nem realizava as honradas incumbências descritas no rol de atribuições do seu cargo de professor de educação básica nas lotações designadas pela Secretaria de Estado da Educação, no caso Sergipe, né? Desde que tomou posse como bispo diocesano em 1º de janeiro de 2005, no colégio estadual Dom Luciano Cabral Duarte, em 1º de fevereiro de 2006, à disposição do DEA, né, em 1 de 8 de 2009, e à disposição do DRH SED, lá de Sergipe, de Aracaju, né, do estado de Sergipe, perdão, em 1 de 7 de 2011. Escola Estadual, Professor Francisco Portugal, em Aracaju, em 27 de março de 2014, até os dias atuais. Também o Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana, Sergipe. Então, o Ministério Público quer dizer que, depois que ele assumiu como bispo, ele não estava trabalhando nesses colégios, mas vinha recebendo o salário. E aí o Ministério Público ainda informa que em junho de 2022, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do Dom Alberto até o valor total de R$ 778.127,59. Então, o site aí, Políticos do Sul da Bahia, que fez essa publicação em primeira mão, disse que tentou manter contato com o bispo, né, Dom Alberto, mas não obteve sucesso e, obviamente, deixando espaço aí para o bispo Dom Alberto se manifestar e responder, caso queira, essa informação que vem do Ministério Público do Estado de Sergipe, viu, Marcos Bezerra?
Ok.
Então tá aí, segundo a matéria do site Político Sul da Bahia de Itabuna. Bem, Marcos, vamos abrir para a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Então, você pode entrar... Pelo telefone, não, né, Kátia? Eu tô esquecendo sempre. Estamos com problema aí. Em breve vai estar tudo ok aqui. Mas o seu WhatsApp, que é o WhatsApp da Gabi, né? É seu, caro ouvinte. Para você participar através de mensagens escritas ou de áudio, né? Então, você pode mandar seu áudio de 30, no máximo 40 segundos, que nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Vai liberar mensagens aí, divulgar, né, mensagens de ouvintes. O que temos, Marcos?
Pois é, antes de aproveitar e lembrar, mandar os parabéns aí para Simone Reis, né? Já foi nossa diretora aqui na Gabriela FM, a irmã do Valderico Júnior. Abraço, Simone, felicidade, sucesso, tudo de bom para você, beijo. Também a Tamires, filha da Lana Santos em Ilhéus. Parabéns, Tamires, felicidades, tudo de bom para você.
Então, parabéns a todos os aniversariantes do dia, a Tamires, a Simone Reis, ela que é irmã de Valderico Júnior, não é isso?
Uhum.
Valderico Júnior Reis. Então, parabéns, Simone, muitas felicidades para você, saúde, e todos os nossos aniversariantes do dia. Ah, meu amigo jornalista Genildo Lavinsky, também aniversariante do dia. Já falei com o Genildo hoje, né, Genildo? Ele tá lá firme e forte, cheio de saúde.
Bom, parabéns ao Genildo.
Temos o que de mensagens aí, Marcos? É,
boa tarde, Kátia. E Marcos, quero chamar a atenção e fazer uma denúncia à Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, no início da rodovia Ilhéus-Itacaré, logo após o bairro São Domingos, onde tem uma pequena entrada que dá acesso ao rio Almada. Tem pessoas desmatando aquela área para provavelmente invadir e construir, já que existe há muito tempo uma barraca de lona naquele local. Esses dias passei e tinha um caminhão, um MUC, fazendo retirada de pedaços de árvores com raízes e tudo. Além de tudo, ali é mangue, área de preservação. Peço aos funcionários, né, e ao prefeito de Ilhéus e ao secretário que verifiquem e resolvam. Não deixe acontecer como a invasão do mangue do Cururupi, do Vilela, etc. Né?
Olha, bem lembrado aí, né, o final da mensagem. Caminhe, por favor, Marcos, essa mensagem que a gente vai enviar. Para não esquecer que informação é, a gente vai entrar em contato com a Secretaria, o Secretário de Meio Ambiente aí para saber essa questão, né? O que eles podem tomar de providência. Agora, o que a pessoa diz aí no final é isso mesmo, para que não deixe, né, virar como alguns locais que tem aqui em Ilhéus, a entrada em Ilhéus, Cururupi. Gente, eu fico boba aqui em Ilhéus. Essas invasões, né, de pessoas que chegam lá, se instalam e começam morar nessas áreas. Pior também, né? Tem grandes construções aí absurdas ali no sul, que vão construir em área de restinga, né? São coisas absurdas que acontecem em Ilhéus, gente. Eu fico chocada com isso. Marcos, tem mais mensagens de ouvintes?
Tem sim. Tem aqui participação, deixa eu ver. Olha, Valda, eu venho aqui através de vocês mostrar a minha indignação com as autoridades em relação ao desrespeito com o pessoal de Maria Jape. Tenho minha tia e todos que moram no ponto final de ônibus estão sem energia elétrica há mais de uma semana. O pouco que tinham na geladeira teve que ir para o lixo. Se não bastasse, as estradas que estão em péssimas condições, às vezes o ônibus vai para lá e às vezes não. Por favor, Kátia, peço socorro, né, para esse povo aí tão sofrido.
Qual é o local, a comunidade?
Maria Jape.
Pois é. E por falar em Maria Jape, a pessoa disse aí certo aí, né, que é um povo sofrido. Eu recebi também, né, no meu direct aqui do Instagram, o povo falando nessa situação de falta de energia em Maria Jape. Ontem retornou em parte de Maria Jape, às 6h50 da noite foi que retornou a energia elétrica, que foi embora no sábado, tá? No sábado, 6 dias sem energia, Marcos. E aí hoje, então, aqui um pessoal falando, ó, Kátia, a parte baixa em Maria Jape, ali onde tem um campo de futebol, continua sem energia elétrica e tem fios no chão. Atenção, Coelba, tem fios pelo chão, ali onde tem um campo de futebol em Maria Jape, naquela área continua sem energia elétrica. Inclusive, pessoas que precisam guardar medicamento na geladeira, porque tem que medicamento, você tem que manter ele na geladeira. Tá lá numa situação complicada. Então, atenção, Coelba. E segundo aqui esses moradores, até foto eles já enviaram, viu, Marcos? O pessoal da Coelba falando dessa situação dos fios e dessa área que está sem energia ainda. Parece que é esquecido, parece que é um fim de mundo. Eu não entendo isso aqui na Bahia, tá? E num município como Ilhéus, quando eu comento com meu pai que todos os dias vai embora a energia elétrica no sul, ali onde eu moro, meu pai fica besta. Meu pai fala, nossa, nem aqui. Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, não é desse jeito, Marcos Bezerra. Em Ilhéus, uma cidade maior dessa, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha, cúmulo do absurdo. Mais mensagens?
Tem, boa tarde, Kátia. Eu venho aqui falar novamente. Ontem não deu tempo de falar. A pessoa mandou a foto aqui, a ouvinte. É uma das ruas da Vila São João, que é uma rua que está sem postes. Tem 21 pessoas, né, que estão usando gato. de energia, porque estão sem luz. A Coelba não resolveu ainda e a gente precisa de ajuda.
Esse aí é onde?
Na Vila São João.
Vila São João, o povo também já tinha reclamado. E nesse mesmo período aí da Maria Jape, sem energia elétrica. Atenção, Coelba, vamos arrumar energia também em Vila São João. Gente do céu, não, olha, eu vou te falar. Vou lhe falar. Será que a conta vai vir com uma diferença grande? Será? Mais barata? Porque eu vou ficar sem energia esses dias todos, Mar? Será?
Acho difícil.
Também acho. Pode divulgar mais mensagens.
Boa tarde, sou do distrito de Aritaguá, em Léus. Quero falar sobre as dificuldades para irmos ao colégio no turno da noite. Eu e mais 5 alunos temos que ir de bike, colocando a vida da gente em perigo. Pessoal lá de Aritaguá.
Exatamente, eu também recebi um vídeo deles, né, mostrando isso. Recebi aí no Instagram, como eu te falei, todo santo dia eu recebo no direct aqui muitas mensagens. As pessoas fazendo denúncias e reclamações. E eu recebi um vídeo deles mostrando essa situação. Eles têm que ir para a escola à noite, de bicicleta, no escuro. Marcos, eu realmente me questiono, me pergunto o que se passa na cabeça de um gestor público municipal. Tem áreas, comunidades de Ilhéus são totalmente esquecidas, abandonadas pelo poder público municipal.
É.
Gente, nós vivemos no fim do mundo? Meu povo, cobre o direito de cada um de vocês. Cobre. E dê a resposta nas urnas. Acordem. Não dá pra ficar suportando, não, esses absurdos, não. Sem condições, tá? Sem condições. Olha, são 12 horas e 50 minutos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Ô, Marcos, vamos falar, trazer aqui a informação, né, para os nossos ouvintes, sobre o caso aí do cantor Lincoln Senna. Ele que é de Salvador, super conhecido em todo o estado da Bahia, sempre faz shows aqui no sul da Bahia, inclusive. E ontem ele foi internado, né, às pressas, e a informação que saiu de início que era em estado grave. E aí nós já temos informações que ele tem pneumomediastino. E aí você vai entender que infecção é essa que levou o cantor Lincoln Senna à UTI, né, Marcos?
Uhum. O cantor Lincoln Senna está hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva UTI em Salvador desde ontem, dia 23, com o diagnóstico de pneumomediastino. A infecção pulmonar é rara e pode causar febre, mal-estar, calafrios, crise de tosse e espirro, além de dor torácica. O que é o pneumomediastino? O pneumomediastino é uma condição clínica rara, caracterizada pela entrada de ar entre os dois pulmões, numa região chamada de mediastino, que comporta diversas estruturas anatômicas importantes, tais como grandes vasos, coração e esôfago. O pneumomediastino, na maioria das vezes, é uma condição clínica predisponente, como a asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, explica a pneumologista Larissa Voss. Todos sabem o que são os pulmões, mas certamente poucos sabem o que é o mediastino. O mediastino é uma estrutura complexa, cheia de órgãos, que fica entre os pulmões, no meio do tórax, e normalmente funciona bem. Esse vazamento que pode acontecer, que se chama pneumomediastino, não é uma coisa comum, complementa o também pneumologista, o Álvaro Cruz. Pneumologista, melhor dizendo.
Isso.
O que causa o pneumomediastino? O pneumomediastino pode decorrer de trauma, mas principalmente de uma cultura de bactéria espontânea do pulmão. Essa cultura espontânea depende, às vezes, de algumas pequenas bolhas que há no pulmão desde o nascimento, mas pode também estar associada a algumas doenças e, eventualmente, a uma situação de esforço maior, por exemplo, um esforço de falar muito alto ou cantar. Eventualmente pode precipitar essa ruptura espontânea do pulmão, que geralmente não é nada grave, mas pode ter risco para a pessoa, especialmente se aquilo não extravasa. Detalhe aí o Álvaro, Kátia.
Então tá aí, né, Marcos, o cantor Lincoln Senna, né, tá internado ainda no Hospital São Rafael, lá em Salvador. a mulher dele publicou na rede social, né, tranquilizando aí aos fãs, que ele tá melhorando, né, cada vez mais, que já já ele estará em casa. Ela até brincou que a máquina está em manutenção, né? Muitos cantores, artistas divulgaram também, postaram na rede social aí, desejando melhoras ao Lincoln Senna, como o Xande, né? Cantor Xande, que era da banda Harmonia, a Ivete Sangalo e diversos outros artistas. E nós também, da Gabriela FM, desejamos plena recuperação ao Lincoln Senna, melhoras, Deus abençoe aí a sua saúde. O Lincoln, que é um grande parceiro da Gabriela FM, tá, as músicas dele, né, tá sempre sendo tocadas aqui, porque ele tem muitos fãs, né, na região, que pedem, e a Gabriela FM sempre toca, né, e ele também sempre teve parceria com a Gabriela FM, faz eventos aqui na região, toca aqui em shows, né, canta muito aqui em alguns shows. E, claro, toda a Gabriela FM deseja a ele plena recuperação.
Com certeza. E provavelmente foi em decorrência dessa maratona de shows no carnaval que ele fez, né?
Exatamente, viu, Marcos Bezerra? E isso a gente percebe, né? Às vezes acontece com os artistas quando tem uma maratona de shows muito extensa, né, Marcos? Às vezes alguns acabam sentindo alguma coisa e precisa realmente, como diz a mulher do Lincoln, de uma manutenção, isso, né? Então, todo qualquer cantor aí precisa se cuidar sempre. Cuidado para não exagerar, hein, minha gente? Isso vale para vocês também, aqui, cantores da região. Nós temos grandes cantores aqui, né, Marcos? Grandes artistas aqui na região. Bem, 12 horas e 55 minutinhos, 12h55. Ah, rapidinho, viu? Vou falar nessa questão em relação ao cantor Lincoln Senna. A produtora, né, empresários, emitiram um comunicado, tá? Confirmando que ele está internado mesmo, falou da situação dele, né? E comentou também, Marcos divulgou que os shows que o Lincoln Senna fariam esse fim de semana, no caso nas cidades de Belo Campo e Barra do Mendes, ambas no sudoeste da Bahia, já foram cancelados, tá? E a gente deseja, então, a melhora, né, a recuperação do Lincoln Senna. Bem, 12 horas e 55 minutos, rapidamente, deixa a gente divulgar aqui para vocês também, né, recebemos aqui o áudio da Vanusa, ela que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a ANPC, tá? Ela vai falar sobre uma ação que vai ocorrer na segunda-feira, dia 27, a partir das 9 da manhã, ali na região do Porto de Ilhéus. Então, ouça aí a Vanusa.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. E a todos os ouvintes da Gabriela FM. Obrigada por essa oportunidade de levar informação à nossa sociedade. Meu nome é Vanusa. Eu sou presidente da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau. E estou aqui para convocar a toda a sociedade baiana, a todos aqueles ligados ao cacau, principalmente, produtores de cacau, que é o nosso foco, e todos aqueles que estão, que participam desta cadeia movida pela economia de nosso cacau, a estarem presentes no ato de manifestação que ocorrerá dia 27 de fevereiro, por volta de 9, 10 horas, segunda-feira próxima, na região portuária de Ilhéus. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau é uma associação nova que está, desde o ano passado, no cenário político, reivindicando pautas e políticas públicas para o nosso cacau. Dentre eles, nós estamos abordando com mais veemência a importação de cacau que entra no nosso país, que vem lá de Costa do Marfim. Estamos denunciando uma instrução normativa de número 125, liberado no governo passado pela ministra Tereza Cristina, onde esta retirou a principal substância, a única substância que mata pragas e doenças africanas. E este cacau está entrando no nosso território sem nenhum controle fitossanitário. Nós, produtores de cacau, que pagamos os nossos impostos, que estamos ali no chão de nossas roças, de sol a sol, de dia a dia, estamos sofrendo com essa importação. E essa importação, além de ser excessiva, ela é predatória e ainda
envolve riscos para as nossas lavouras, pois essas doenças não existem aqui no nosso país, mas estão presentes lá naquele continente africano. Bom, eu estou falando da estriga SPP e da Phytophthora megacaria. Essas pragas não existem aqui, mas estão presentes no cacauais africanos. Vale lembrar que em 2012, a instrução normativa da época estava sem o brometo de metila e chegaram insetos vivos deste país. Portanto, já existe aí um histórico de importação de cacau com problema. E isso foi alvo de processo nos ministérios público, estadual e federal. E após esses processos terem sido instaurados, a indústria ficou sem trazer cacau para o nosso país de Costa do Marfim durante 6 anos. E aí, o poder da indústria, muito forte, foi lá no Ministério da Agricultura, no ano de 2020, e pediu à ministra Tereza Cristina para retirar novamente essa substância, que é a única que matam essas pragas e doenças. Portanto, nós, produtores de cacau, como disse, temos várias pautas, mas uma das principais é estabelecer essa importação como prejudicial para o nosso setor, e para isso temos que nos fazer presentes para esta manifestação que ocorrerá dia 27, por volta de 9 e 10 horas, na região portuária de Ilhéus.
Então tá aí o convite, né, da Vanusa, presidente da ANPC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Dia 27, na segunda-feira, viu? Ali no entorno do Porto de Ilhéus. Marcos Bezerra, o nosso repórter Coutinho Neto, cadê ele? Vamos acioná-lo, não é isso, Marcos?
Isso, está a postos.
Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especialmente você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias de polícia. Você, a partir de agora, vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então começar o nosso giro no setor policial na cidade de Porto Seguro. O corpo de um homem de nacionalidade estrangeira foi encontrado em um quarto de aluguel na manhã de ontem, quinta-feira, depois de vizinhos verem sinais de sangue na escada de acesso e chamaram a polícia. De acordo com informações de populares, o francês Mathieu Serge Schweitzman, de 43 anos de idade, morava no local há poucos meses e não tinha costume de receber visitas. No dia anterior, ele frequentou um bar na vizinhança, onde comprou umas cervejas. Aí disseram, ele fez uma primeira compra de bebidas e saiu. Ao voltar para comprar mais cerveja, estava sem camisa e com marcas de ferimento nas costas. Conta um vizinho que pediu para não ser identificado. De acordo com o delegado da Abeltur, Wendel Ferreira, o local onde o corpo foi encontrado não apresentava sinais de crime, não sendo descartada a possibilidade de infarto. Mas o delegado disse, mas somente a polícia técnica poderá apontar a causa morte, explicou o doutor delegado. Não há informações de que o francês tenha familiares na cidade, nem a profissão que ele exercia. Ainda, sua viatura virtual da Gabi, no extremo sul baiano, um jovem foi morto a tiros na sala da residência onde morava, após o local ser invadido por um grupo de homens encapuzados pouco antes das 2 horas da madrugada de ontem. O crime aconteceu na localidade de São João do Sul, município de Guaratinga. Teve como vítima Pedro Ivo Santana, de 22 anos. De acordo com a polícia, os bandidos pularam o muro e arrombaram a porta da casa. É o crime a domicílio. Pedro era filho de um casal de professores do município e os pais presenciaram a execução do garoto. O jovem foi atingido por vários disparos e morreu no local. Depois do assassinato, o grupo fugiu tomando rumo ignorado. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Guaratinga. Notícia triste, Teixeira de Freitas. Um corpo foi encontrado ontem pela manhã, por volta das 10h30, em frente à praça do bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas. Gilene Maria de Oliveira, de 58 anos de idade, era moradora do mesmo bairro e estava desaparecida desde o dia 17 de fevereiro. Gilene morava 3 anos com seu companheiro, que está desaparecido. O delegado plantonista Charlton Bortolini, acompanhado do perito Felipe West, realizou os procedimentos de levantamento cadavérico e perícia de local. Profissionais do grupamento de bombeiros militares realizaram o resgate da vítima. Gilene, mais conhecida como Lúcia, estava em uma cisterna localizada na cozinha da residência. Investigadores da Polícia Civil estão em campo realizando diligências na intenção de prender o suspeito, que é o companheiro de Gilene, uma vez que ele está desaparecido. Sua viatura virtual da Gabi agora correndo toda a nossa grande Bahia. E atenção, hein? O ex-companheiro da professora e diretora escolar Iranete Borges de Oliveira, de 53 anos de idade, que foi encontrada morta a tiros na frente da casa que morava na cidade de América Dourada, no norte da Bahia, ele foi preso por suspeita de envolvimento no crime. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve identidade revelada, se apresentou na delegacia da cidade. Ele negou envolvimento no crime, mas continuou preso por causa de um mandado de prisão preventiva. A polícia informou que indícios apontam a participação do suspeito na morte da ex-companheira. No entanto, mais detalhes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Continuaremos acompanhando este caso. Olha, nossa grande Bahia ainda, o motociclista Rafael Lago de Santana Dias, 27 anos de idade. Ele morreu na manhã de ontem, quinta-feira, na BA-502, trecho do município de São Gonçalo dos Campos, ali no Recôncavo Baiano. O delegado José Luiz Lapa realizou o levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta estava com alguns pelos na parte dianteira, mas nenhum animal foi encontrado no local. A suspeita é que o condutor ele tenha colidido contra um cavalo no meio da pista. No momento do acidente, a vítima estava pilotando uma moto Honda CB250F Twister, de cor vermelha, com placa de Conceição da Feira. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, semana curtinha após o carnaval, mas sua viatura virtual da Gabi retornará na segunda-feira com muitas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Desejando a você, Kátia, um ótimo final de semana. Desejando a você, Marcos, um ótimo final de semana. E desejando a você, passageiro da viatura virtual, também um excelente final de semana. E até segunda-feira.
Até segunda-feira, Coutinho. Excelente fim de semana para você também, tá, meu querido? Olha, rapidamente, só resumindo aqui o noticiário nacional, porque a gente tem que finalizar o programa, já estouramos o tempo. Olha, as exportações de carne bovina à China estão suspensas desde a manhã de ontem, tá? Por causa da confirmação de um caso de mal da vaca louca no Pará, aqui no Brasil, conforme informado pelo Ministério da Agricultura na noite de quarta-feira. Em nota, a pasta explicou que a suspensão segue o protocolo sanitário entre os dois países e descartou a existência de risco para o consumidor. Tá aí, vamos continuar acompanhando. E qualquer informação, novidade, a gente volta a falar sobre o assunto, tá? Então, essa foi a nossa última notícia de hoje. Tem mais alguma informação aí, Marcos?
O sinal 5G foi liberado em mais de 347 cidades, né? Na Bahia foram 17 cidades a mais, a maioria ali na região metropolitana de Salvador, mas não chegou aqui ainda não, Ilhéus Taboão.
Pois é, né, Marcos? Quando será que vai chegar em Ilhéus, né? Essa o 5G, porque eu me recordo quando saiu a lista das cidades da Bahia e o ano, se não me engano, ele estava em 2026 ou era 2027, algo desse tipo. Lauro de Freitas estava mais ou menos nesse período de 2026. Como já foi liberado em Simões Filho, em Lauro de Freitas, né? Perdão. A gente espera que Ilhéus também seja liberado para Ilhéus logo,
vai ser,
né?
Antes do prazo estipulado.
Mas, por exemplo, eu acho Ilhéus meio atrasado assim, em relação à internet. A fibra, né? Tem, por exemplo, a Vivo está chegando agora em Ilhéus. Isso. Com a Vivo Fibra. Já deveria estar há muito tempo,
aqui,
né?
Aqui tudo chega por último.
Não deveria ser assim. Ah, claro, tem pouco tempo que chegou. Uhum. Mas que eu desejo é que chegue todas, né? Porque o consumidor tem opção, né, Marcos? Uhum. Aí é bom para o consumidor escolher aí os planos, né? Cada um tem seu valor, né?
Quando foi construído o primeiro shopping no Brasil, não sei, né? Vários anos atrás. Ilhéus vai ser daqui para frente.
Itabuna já tem um shopping de Jequitibá, tem quantos anos, meu Deus? Mais de 10?
É.
Bem mais de 10. Em Teixeira de Freitas temos dois shoppings já, também há mais de 10 anos. Então, assim, Vitória da Conquista, dois grandes shoppings, uhum, maravilhosos. Feira de Santana tem. E Ilhéus, aguardamos ansiosamente, assim como o 5G.
Isso.
Marcos Bezerra, desejo para você um fim de semana de paz e tranquilidade para você e todos os nossos ouvintes, porque encerramos aqui a edição do Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 24 de fevereiro. E é um oferecimento Supermercados Meira, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Unex Faculdade de Excelência. Marcos, boa tarde para você, todos os ouvintes, até segunda-feira, se assim Deus nos permitir.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.